O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Ah, e nesta segunda-feira, aqui estamos nós mais uma vez. Aqui estamos nós, turistas de guerra. Bizarros casais, restos mortais no Ibirapuera. Como diria Rita Lee. Vamos lá, trabalhar! Eu e Castanha, Castanha e eu. E você aí de todo o Brasil para mais uma Missão Impossível, esperando o seu WhatsApp 11-2870-9750. 11-2870-9750. Tá no ar.
Missão Impossível, Jovem Pan.
E agora, chegou a hora de alegria. Vamos recados mandar pro WhatsApp do Missão. Venha participar, lá, 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 o WhatsApp, o Bob vai falar, vai no teu.
É o 11-2870-9750.
Repita.
11-2870-9750.
Walking on a dream, when I see a glam, we always running for the thrill of it. Pode pôr o play.
E aí, Bob, e aí, minha rainha Lígia. Quem fala é São Paulo de Porto Alegre, tudo bem? Acompanho o programa de vocês, que é sensacional. Vocês são nota mil, né? Não é só um programa, é uma terapia diária que a gente tem. E a gente se diverte com os conselhos. É bom para refletir também na vida, as atitudes. Então, quero agradecer pelo empenho de vocês. Não somente vocês, mas toda a produção, aí o Chiro, todo o pessoal aí que faz esse programa maravilhoso, né? Mas tem que dizer que sem a Lígia Mendes não dá, né? É o seguinte, Lígia, me ajuda aí. Os guris estão avulsos, acho que uns 4 anos, né? 35 anos, colocar minha ficha aí, 35 anos, taurino, sou formado, estudo, trabalho, 1,74 m, neguinho, 90 e poucos quilos, eles são reforçadinhos, mas estão fazendo academia para ficar no ponto. Os guris são gente boa, meio ogrinho, mas gente boa, de família. E o meu Insta, quem quiser, né, adicionar lá, conversar, trocar uma ideia, underline Samuel Dutra 88. Dá um apoio aí pros guris, Bob, Lígia. Quando vierem em Porto Alegre, vamos comer aquele churrasco, tomar aquele chope também, né? Vamos Gramado também. Tá bueno? Combinado? Um abraço, um beijo no coração de vocês.
Ai, já te amei, Samuel. Quero ir pra Gramado, ó. Já vamos lembrar aí, o Instagram então é underline Samuel Dutra 88. Solteiro a perigo. Preto, gostoso, bem sucedido, 35.
Quero os guri, ele falou. Quero os guri, quero os guri.
Se ele quer os guri, se os guri estão aí. Vamos entrar, gente. É só pedir pra seguir que a gente vê. Underline Samuel Dutra 88. Adorei você, adorei sua generosidade. Chiro também ficou feliz. Somos todos um belo time. Aliás, vocês gostariam de ver a gente como programão na TV? Todo mundo junto? Nos planos.
Nos planos e
não
nos
no seu,
planos.
Se você não se comportar bem, a gente tá. Se une pra
não
te tirar.
Não tem problema.
Bota
aí,
outro play aí,
vou descansar.
Aí,
esse era só esse. Daqui a pouco a gente volta que tem mais, muito mais. E você manda sua mensagem aqui. Também o seu vídeo, seu recado, seu telefone pra participar pelo WhatsApp. 11-2870-9750.
Por que você tá rindo, Bob?
Porque eu gosto, tô rindo pra você.
Por quê? O que, que eu fiz que te fez rir?
Você tem uma cara boa, eu rio pra você e também rio de você.
Quando eu acho, Bob, que eu sou terrível, você é 100 vezes pior, tá?
Tá, não é assim.
É, tá, gente, bom? Vocês que não sabem. Quando vocês acham que sou esperta, ele é pior.
Daqui a pouco a gente volta, Missão Impossível.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível de volta para todo o Brasil. Lígia Mendes, você descobriu um perfil.
Eu tô pior aqui, olha que engraçado. Hein? Não foi de coincidência, mas eu tô vendo um vídeo do perfil agora.
Sério?
Que eu acabei de repostar. Bom, é o negócio é o seguinte. A gente ama a história do signo, né? Mesmo porque tem tudo a ver. A posição dos astros, como eles estavam ali no nosso nascimento. E por aí vai. Isso interfere muito no nosso comportamento. Por isso que eu sempre acho que uma pessoa bacana de mapa astral, todo mundo devia fazer o seu pra se entender um pouco melhor. E eu achei dois perfis que eu fiquei apaixonada falando de gêmeos. Porque normalmente eu só vejo idiotice falando de gêmeos, ou burrice, ou coisa superficial. Parece um bando de recalcado que tomou o pé na bunda de um geminiano e começou ali a fazer um perfil pra falar alguma abobrinha. E esse, ele
esse
ainda...
Esse não.
Não, esse é normal. É. Não é nem puxa-saco, tá? Porque tem um que eu gosto que faz umas piadas que tem mais humor até ainda. Esse eu achei sincero, legal, doce. E tem muito humor também. Acabei de publicar uma puta ironia geminiana. Que este perfil, o perfil é demais. Eu vou trazer de todos os signos, não fiquem com ciúme, mas obviamente, primeiro a gente traz...
Esse é o primeiro que é o seu.
Ah,
geminiano.
Que ainda tem tudo a ver, da comunicação, da velocidade, que com certeza funciona aqui. Do pro missão, pra tudo. Então, o coração geminiano que ajuda tantos outros corações, nada mais justo. E aí, a gente quer levar ele pro vídeo também. Vamos falar com ele. Quem é ele? Alô?
Olá, Liz e Bob.
Olá, muito
prazer.
Bem-vindo. Já é Bob.
Obrigado pelo convite.
Obrigada a você pela criatividade e talento. Como você chama?
Eu sou o Rodolfo Pop.
Rodolfo Pop?
Eu sou conhecido na internet pelo Rod Pop.
Rod Pop, maravilhoso. Você é geminiano, Rodolfo?
Eu sou geminiano, do dia 28 de maio.
28 de maio. Já viu que tem aqueles memes que é a diferença do geminiano de maio e de junho, né?
Tem. E porque tem uma diferença mesmo.
É, e o de maio que é mais calmo. O de junho é o capeta, que sou
é
eu.
É você.
Exatamente.
É minha filha.
Mas não vem não, tá, querido? Porque você bolou esse negócio aí de santo, não tem nem na cara já. Quantos anos você tem, Rodolfo?
Lígia, eu tô com 39 anos, vou fazer 39 anos esse ano agora, 2024. E assim, na verdade eu sou de formação, eu sou jornalista de formação, me formei em 2009, eu acho. E aí, pelo fato de eu fazer jornalismo, eu tive na faculdade, eu fui obrigado a criar um blog. E dentro das funções da minha análise, eu tinha que dar um nome pra esse blog. E aí, nessa época, eu não sabia absolutamente nada de astrologia. Mas eu coloquei o nome de Coração Geminiano. E aí, esse blog, hoje em dia, ele tem mais de 8 milhões de acessos. Virou livro, virou uma coisa assim muito maior.
Uau!
Por causa do nome, porque assim, as pessoas realmente elas têm muita dificuldade de entender gêmeos, mas principalmente das pessoas que querem se relacionar com gêmeos. Então eu acabei que meio que virei uma referência na internet pra falar de gêmeos.
Começou
chocada,
por acaso,
Vera,
né?
Mas tô muito chocada do interesse das pessoas. É pra aprender como se relacionar com gêmeos e entender um pouco da nossa cabeça. Ai, que maravilha, a gente é tão louco que o povo procura nos entender. Gente, que tudo isso. E hoje em dia, você pode escolher o que você faz e escolher a intenção que quer colocar, porque o negócio anda sozinho, né?
É.
Ai, que chique, vou virar só sócio, hein?
No começo, como era um blog, era assim, muito questão assim, de textos, né? Como sou jornalista, então eu escrevia muitas crônicas e tal. E aí, quando eu percebi que as pessoas estavam me procurando por causa de gêmeos, eu que não sabia nada, eu peguei e fui estudar. Então, assim, li diversos livros e tudo mais. E aí, eu comecei a fazer um perfil assim, mais tentando fazer uma autoanálise. Era muito tipo uma autoanálise. Então, assim, o que eu via nos livros de gêmeos que aquilo ali refletia em mim? E aí, eu comecei a passar isso pro blog. E aí, de repente, eu via que assim, os textos que eu escrevia, nos comentários tinha um senhor de 60 e tantos anos falando que eu estava descrevendo a vida dele, ao mesmo tempo que tinha uma menina de 17, 15 anos falando que eu estava descrevendo a vida dela. Eu falei, opa, então peraí, eu acho que eu estou conseguindo falar com as pessoas assim cada vez mais. E aí eu fui desenvolvendo do blog, fui pro YouTube, agora tá muito forte no Instagram, e eu não consigo me desvencilhar do coração de menino, porque as pessoas não param de me procurar. É questão assim de eu receber, hoje em dia mesmo, mas eu recebo assim uns 15 mensagens por e-mail por dia, das pessoas me mandando assim documento de Word, assim, de 5, 6 páginas, assim, muito detalhado, assim, de como que a pessoa conheceu o geminiano, o que o geminiano
pessoa
falou,
chata,
assim,
né? Já dá pra você entender porque que o geminiano tá correndo dela. Um cara que faz 5 páginas de PDF pra perguntar sobre gêmeos, a vontade de responder assim, procure outro, gêmeos não vai te querer, não é verdade? Vamos falar a real.
Eu tento, assim, ter um pouco mais de empatia. Então, assim, o que eu faço é, eu tento analisar como se aquele geminiano que as pessoas estão escrevendo fosse eu. Então, tipo assim, o que é que eu falaria dentro daquela situação que a pessoa está me trazendo, sabe?
Você está tentando roubar assim, nosso trabalho, é isso?
Cara, é muito, muito inspirado no Missão Impossível, sim. Não vou mentir, não. Porque quando eu percebi que as pessoas estavam procurando para relacionamento, eu falei, opa, e vocês são duas pessoas, assim, que realmente são referência para mim, porque eu passei anos e anos e anos no trânsito ouvindo vocês. Eu amo o programa de vocês.
Não houve mais?
Não temos tanta diferença assim de idade, não.
Hein?
Tá?
Não houve mais, Rodolfo? Como assim?
Então, eu passei um tempo, Bob, sem ouvir, porque eu passei 5 anos no Canadá.
Ah,
pode ouvir pelo podcast. Tem o podcast que dá pra ouvir também. E que delícia, onde você morou no Canadá?
Eu morei 5 anos no Canadá, primeiro em Winnipeg, depois fui pra Vancouver e terminei a temporada em Toronto.
O que você mais gostou?
Eu acabei de chegar agora em São Paulo.
Eu tô quase pensando em ir no meu aniversário pra lá, você acredita?
Eu recomendo de ir no verão mesmo, assim, mas assim, em maio, junho já vai estar assim mais tranquilo.
Eu
no
vou te mandar.
É muito frio.
Agora então que a gente já é amigo, eu te mando depois pelo Instagram ou pego seu WhatsApp ali, o celular com o Chiro, pra você me dar umas dicas de verdade, tá? Mas agora Perfeito. Tá vendo como é que é Gêmeos, gente? Se deixar, a gente vai agora dar a volta ao mundo, tá?
Qual que é o período, Lígia, de Gêmeos?
É do dia 21 ou 22 de maio a 21 ou 22
de maio.
21 a 21. De junho.
21 a 21,
né? A 20 de junho.
E vocês falaram que tem diferença aí, né? De época.
Me conta uma coisa, como é que é? O que é ser geminiano? Me explica.
Então, assim, ser geminiano é você sempre saber que você vai estar lidando com uma pessoa que é completamente mental e racional. Então, assim, pra tudo que tiver, qualquer assunto de vida do geminiano, ele primeiro racionaliza pra depois ele sentir aquilo. Então, tipo, o coração do geminiano mesmo, na verdade,
é
a sua cabeça. Então, ali, dentro dessas mil personalidades, todo mundo fala que o geminiano tem mil personalidades, é bipolar, é isso, aquilo, é porque, tipo, é um signo que é muito mental, muito, muito, muito. Então, tudo acontece dentro da nossa cabeça. Só que, a partir daí, a gente também tem muito poder da comunicação. Então, assim, conforme a gente vai digerindo aquilo que a gente está sentindo, a gente vai expondo isso através da comunicação. Pode ser fala, pode ser escrita, pode ser não falando também. De menino não consegue mentir o que pensa, o que sente, porque a sua expressão física e de rosto, assim, nada.
Nossa, é impressionante.
Aí o que eu diga?
Então, assim, ser de menino é você talvez entender que existem, aspas, várias pessoas dentro de uma só pessoa. E eu acho que, de repente, quem é de Gêmeos não entende isso, mas, assim, é uma realidade, é ou não é? Existem vários dentro da gente que a gente vai conversando com a gente mesmo, pra gente meio que tentar entender quem que a gente é. Eu acho que a gente tá sempre num processo de construção, porque é um signo também mutável. Então, assim, nada que fala pra Gêmeos vai ser determinante. Pode ser uma coisa assim, mais de temporadas, porque Gêmeos está muito aberto para lidar com assuntos, para ver outros pontos de vista, para ir buscar outras curiosidades na vida. Então, assim, é um signo muito mental. Assim, acho que a característica mais forte de Gêmeos.
No final, eu acho a gente o signo mais fácil de todos, você quer saber? É só assim: o Gêmeos não é horrorizado, não é careta, passa por cima, ele só é muito. Tipo, sei lá, posso falar por mim, ético, assim. Eu não consigo coisas que não fazem sentido. Eu tava com uma amiga lá semana passada, eu queria quase uma hora bater nela. Juro. Porque ela não conseguia falar um negócio normal, tipo assim, concluir, ter princípio, meio e fim. O Chiro e o Bob vão lembrar aqui, ó. Semana passada, quando veio aqui uma pessoa da nossa equipe, e eu tava explicando pro entrevistado.
Claro.
Aí a pessoa, não sei o que, eu falei, não, é óbvio que não é, ué. Você tem que entrar, falar isso pra mim. Na nossa cabeça, é muito fácil, na minha pelo menos, é fácil você montar uma lógica. E ó, isso aqui vai dar nisso, isso aqui vai dar aquilo. Você pega um ovo, bota na água fervendo pra cozinhar, não vai virar um abacate, pô! É óbvio que o negócio vira um ovo cozido. E 99% das coisas que o povo tá tretando ou tendo confusão, na minha cabecinha, são coisas óbvias assim. E enrola-se, perde-se tempo pra caramba. E aí, só de eu falar isso, eu já vou lembrando, eu começo até a suar de raiva. Que me dá a lerdeza e a burrice. Agora, tem uma coisa que eu acho ruim, que é o que a gente falou ali no comecinho. Eu acho que Gêmeos é racional até demais, que é o que a gente racionaliza a emoção. E aí, como a gente racionaliza a emoção, tem umas coisas que eu acho que a gente perde e ou leva a sério demais. Porque coisas pra sentir são pra sentir. Não é pra você ficar fritando nelas. Por isso que eu tenho, sabe, mais cabelo branco que a minha irmã. E a de definição, a melhor que eu já tinha achado até hoje, vê se você gosta dela, Rodolfo e Bob. Não é que tem, eu morro de preguiça, aí são quantas personalidades. Fala, ai, jura, todas elas não gostam de você. Eu falaria, é o ator e o espectador. Eu tô fazendo uma coisa, mas parece que eu tô me vendo fazer ela aqui de cima. Então, assim, enquanto eu tô aqui falando, eu tô vendo na sua cara.
É uma boa definição.
Aí tá dando pra ver a reação sendo boa, e aí eu vejo, eu posso ir mais, hein? Eu tô entendendo o que tá rolando. Aí vê um negócio e fala, nossa, agora eu tenho que mudar tudo, porque nem a voz do Rodolfo já me deu um sinal de que não tá cansado, a cara do Bob, ou o Chiro ali atrás. Não, é muito doido. A gente
é uma visão muito
ampla,
periférica.
É, consegue ver muito de cima, assim, sempre.
Eu tenho essa experiência, Rodolfo, porque a minha mãe, falecida mãe, era geminiana.
Morreu de desgosto, só pra
eu
frisar.
Eu tenho uma filha geminiana e tenho uma ex-mulher geminiana e tenho uma amiga que eu estou com ela há 14 anos trabalhando,
amiga,
que é geminiana.
Amiga, você, né? Colega de trabalho.
Tá? E é amiga porque a gente só não troca roupas íntimas porque ela é mulher e eu sou homem.
Coisas engraçadas, por exemplo. As pessoas acham que geminiano fala. De todo mundo que eu conheço, eu sou a pessoa que mais guarda segredo. A que não passa pra frente. Que não tem necessidade nenhuma de falar. E te digo mais, não tem necessidade de perguntar. A não ser que a pessoa queira me falar, tipo, isso aqui, dar conselho. É, sabe quando que eu dou conselho pra alguém? É mais fácil um boi voar, porque me irrita, além de tudo, a lerdeza. Só se for aqui. São pessoas, todo mundo decidido. Tô decidido a falar o que, que tá acontecendo comigo, a procurar uma solução. Gêmeos, me ajuda a definir isso melhor, Rodolfo, que você é mais doce do que eu. A gente não tem paciência, né?
Eu não tenho muita paciência, não. Assim, a gente é um signo, assim, muito observador. Então, assim, a gente aprende as coisas, assim, muito observando. Então, de repente, as questões que pra gente são muito óbvias, que você fala, ah, eu não tenho paciência pra falar isso ou aquilo, a pessoa não se envolve. É que, de repente, pra gente já tem essa facilidade de... E essa curiosidade, principalmente, de saber sobre um pouquinho de cada coisa, assim. Então, a gente sempre, normalmente, a gente já sabe, normalmente, o que fazer, o que ter feito. Isso aqui, quando alguém chega com a gente, pra gente, com algum questionamento que a gente... A nossa cabeça já é meio óbvia, a gente fica assim, meio sem paciência mesmo, né?
Nossa, eu tenho muita raiva, você sabe? Contando pra funcionar pra vários geminianos, foram 2 anos fazendo uma tecla, batendo numa tecla específica na terapia, que eu acho que eu fingi pra terapeuta que eu tinha entendido pra pular pra próxima, mas eu sei que ainda não tá vencido na minha cabeça, que é o seguinte, pra mim é tão difícil imaginar algumas coisas assim no dia a dia, tá? Não tô falando missão, não. As perguntas idiota ou as coisas que eu acho até que as pessoas estão fazendo pra me irritar. Aí foi anos da terapia dela explicar, falar, não, a pessoa realmente não percebeu isso, ela demorou mais pra enxergar, ela demora mais pro negócio pra escrever, porque eu falo, tá fazendo pra me irritar. Não é possível, ninguém é tão devagar assim, ninguém não vê não sei o quê, ninguém não. Como assim? Como que pode ser tão burro? Como pode ser tão lento? Como pode ser? Ela falou, não, amor, não é assim, as pessoas são diferentes, tudo. Aí eu tento respirar, olhar pra cima, pra outra coisa, porque, nossa, dá muita raiva o dia a dia.
Mas olha só o que eu acho, que eu acho que a gente também tem uma questão que a gente não gosta muito de perguntar as coisas pros outros, justamente pra não cair dentro desse conceito que você tá falando, tipo, das pessoas acharem que a gente é burra, que a gente não sabe.
Não, eu não gosto de perguntar porque as pessoas respondem coisa longa, enquanto eu tô vendo até se a sua ligação caiu ou não.
Aí, ó. Né? Primeiro eu falo, depois... Pra ninguém depois dizer que eu não sei ou alguma coisa
assim. Eu não ligo, não. Eu até gosto, como tem mania das pessoas acharem que eu falo, porque falo direitinho, né? De inteligente. Eu adoro falar, não entendi, não sei o que, que é isso, me explica. O que eu não gosto de perguntar, dividindo com você aqui mesmo, é... Porque, sei lá, se eu viro pra uma pessoa e falo assim, que horas são? Eu quero que ela só olhe e fale assim, 2 horas, 5 horas. Nossa, não, a pessoa vai contar a história de como foi, assim, que inventaram o relógio. Ela vai olhar pro relógio antes dela me falar, a senhora vai falar... Você sabe que esse relógio aqui? Hoje de manhã eu tava pensando nele, quando meu avô me deu... Nossa! Eu quero sair correndo pro lado da janela. É desesperador o tanto que se alongam coisas que seriam pra ser rápido. É aquele famoso meme que fala mais uma reunião. É, que podia ser um e-mail. Fala.
Então, eu acho que a gente não é, assim, tão positivo do signo de gêmeos, que é a nossa falta de paciência mesmo. Tanto com pessoas, com certo tipo de atitude... pessoas que a gente considera, assim, já mais devagar, assim, de raciocínio, aí que a gente não tem paciência mesmo.
Meu marido.
E eu acho que, assim, que de repente o principal defeito de gêmeos seja a falta de foco.
O seu, né, querido? Aquela louca, assim, já
foco.
Com raiva. O maior defeito de gêmeos é quando alguém não concorda com ele.
É, isso eu já sei com você.
Não, gente. Bob, é porque você me acha focada. Mas não é que eu sou focada perto de você, que não tem foco nenhum. Mas eu não sou, não, ele tá certo. Não é nem que é isso. É o gêmeos, ele se dá muito bem. Mas ele desiste das coisas no meio. Entendeu? Eu vou conseguir o que quiser, só não desistir. Segura pra pessoa não desistir, não é meio isso? Faz sentido, Rodolfo?
É, total, é justamente isso.
É. Eu preciso que você me indique alguém de outro signo, tá? Porque senão vai ser sacanagem e o Chico...
Todos os signos vamos fazer aqui.
Vamos fazer cada vez um. Então tá. Me indica alguém pra trazer uma pessoa de touro, blá, blá, blá. Vamos fazer de todo mundo. E vamos te levar no programa de vídeo também. Mas antes do de vídeo, pra encerrar o nosso papo, mais uma pergunta. E você pode fazer sua propaganda também no final. Por que que o geminiano vira isso, gera essa incompreensão? Às vezes muita inveja, tanto que quem é sensitivo fala, o signo que mais recebe inveja é o gêmeos. Você vê que ninguém liga aqui no missão e pergunta diretamente assim, como que é gêmeos, Lígia, que eu sou geminiano e sempre conto, e mas mandam pra você num e-mail, tipo assim, que não tem a cara, que não tá vendo, pra não ser julgado, parece. Por que que tem essa incompreensão sobre o geminiano?
Eu acho que compreensão do... É porque eu acho que, de repente, muitas das pessoas não entendem essa questão da mutação de gêmeos. De repente, hoje você tem uma opinião e amanhã, de repente, você pega mais informações e aí você adapta ou você tem uma nova opinião. Acho que gêmeos tem essa questão, assim, de não ser uma coisa fechada, é um signo mutável. Então, como a gente está sempre, tipo, disposto aberto, né, a conhecer novas pessoas, novas
possibilidades.
Novas possibilidades. Eu acho que quando a maioria dos signos são um pouco assim, mais fechados, né? Eles gostam de ter um pouco mais de estabilidade, de repente emocional, estabilidade de status, enfim. E Gêmeos não, Gêmeos é um signo que é leve, é livre, é muito livre. Eu acho que de repente também as pessoas não entendem essa questão do geminiano querer ser livre. E o querer ser livre, de repente, não está relacionado com infidelidade, sabe? Assim, voltado para relacionamento. É questão assim, de você querer ser quem você é, sabendo que, tipo assim, você pode ter várias possibilidades na vida e por que não, tipo, ir visitar e conhecer e passear por essas possibilidades. Então, acho que o que leva à incompreensão do geminiano é isso, as pessoas meio que entender essa liberdade de gênero, tá?
É verdade. E pra quem tá ouvindo o programa, diquinhas, três coisas que você acha que mais atraem o geminiano e três coisas que afastam.
O que mais atrai o geminiano é sempre uma coisa. Geminiano 1, já vou falar logo o que afasta o geminiano. Signo de gêmeo não é um signo que responde a princípio, assim, a contato físico. Então, assim, não adianta você querer chegar e pegar e tal, porque isso deixa o gêmeo um pouco desconfortável. Geminiano, como eu falei no começo, é tudo mental. Então, assim, ele precisa conhecer, ele precisa conversar muito, a pessoa precisa fazer com que gere interesse no geminiano.
Isso,
saber
faz
quem
a gente ficar doido, não precisa nem pegar na gente, pode deixar que a gente pega, né, não?
Exato, mas dá uma sensação assim, não invade meu espaço agora, calma, deixa eu te conhecer primeiro, deixa eu entender quem você é, desperta a curiosidade de quem é você, pra eu ir cada vez cavando mais, pra eu entender quem é você, pra eu te conhecer melhor. Eu acho que assim, um grande segredo pra você conhecer Gêmeos é você primeiro que entender que Gêmeos é um signo racional, é um signo que primeiro você conquista a cabeça, pra depois você chegar no coração. Ele não responde a contato imediato assim, físico, então não adianta chegar pegando, achando que isso vai resolver, porque não vai resolver. E tem que também entender esse pouco da liberdade, que a liberdade não tá ligado a essa questão assim de falta de compromisso. Essa é uma questão assim do geminiano querer ser quem ele é, poder conversar com quem ele quiser, enfim, sabe, essas questões assim.
Ser
não,
livre.
Tenta prender muito o gêmeo, porque isso não vai trazer resultado.
Avoa, e o que você acha que mais atrai a gente, pra quem tá ouvindo e tá apaixonadinho por um gêmeos?
Cara, uma boa conversa, saber se expressar. É óbvio que eu acho que a pessoa tá bem-vinda. Não é nem questão de beleza, eu acho que é a personalidade, que a pessoa pode ser a coisa mais feia do mundo. Mas se ela tiver uma personalidade assim incrível, o geminiano não tá nem aí pra questão de aparência. Então,
total.
Eu acho que é mais mostrar. Você é uma pessoa inteligente, que você tem conteúdo, que, sei lá, que você é esforçado na vida. Fazer gerar esse interesse no geminiano, acho que é a partir daí.
Não,
do intelecto.
A gente é a cabeça. É a cabeça. É. Meu pai sempre falou, é da sobrancelha pra cima, Brasil. Que a gente gosta. Ponto G de toda mulher, eu já acho que é no do ouvido dos gêmeos, então, mas a melhor figurinha que eu vi era isso. Onde que tá o coração dos gêmeos? Na cabeça. Ó,
vamos encerrar.
Desejo que você, assim, ganhe dinheiro até pelo ouvido falando de gêmeos, porque é muito legal ainda matar a curiosidade das pessoas que atacam por medo de não conseguir acessar.
Ô, Rodolfo.
Oi,
então, ó, bom, você tá aí com o seu, não é mais blog, né? Agora é uma rede social.
Tem
é
tudo,
isso? Instagram?
Faz aí, Rod. Tá o blog, tá livro, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, eu tô em tudo quanto é lugar.
Tá, pra encontrar você de imediato, qual que é?
@ Coração Geminiano, vocês me acham em todas as redes.
@ Coração Geminiano.
Isso, Coração Geminiano, tem os acentos no coração, né, seu tio e eu te digo.
É Coracão.
Coracão
Geminiano, você vai encontrar o Rodolfo, você que é de gêmeos e também outros signos que tem curiosidade, e em breve também traremos aqui outras pessoas para falarem de outros signos.
Indica alguém que você sabe.
Tá?
Indico, olha, porque quando eu comecei com Coração Geminiano, não tinha ninguém que fazia esse coisa específico na internet para um signo, né, só. Tipo, eu fiquei durante muitos e muitos anos tendo, tipo, muita pessoa que falava de gêmeos, agora que acho que depois da pandemia, a galera ficou um pouco mais dedicada, assim, que eles começaram mesmo a tirar conteúdo, mas eu vou indicar aqui um que eu sigo, que eu acho ele muito legal, que é de touro, porque como eu tenho Mercúrio em touro, Mercúrio é o planeta do raciocínio, do intelecto e tal, e aí eu acabo indo pesquisar também um pouco, em geral, assim, no contexto do meu mapa astral. Então eu indico pra vocês convidarem o Menino Taurino, que é o arroba dele, porque eu acho ele bem legal, as postagens dele fazem bastante sentido com o que eu conheço de touro.
Menino Taurino, tá bom.
Isso.
Rodolfo, obrigado pela participação aqui. Obrigado pelas dicas.
O que você falou que tá em touro, o do seu? Que eu vou olhar onde tá o meu, tô abrindo meu...
É, Mercúrio. Meu Mercúrio tá em touro, né? Que é o planeta da comunicação e tal.
Nossa, peraí que eu quero ver o meu. Qual que é o... Pera, Bob, para de gongar, porque a gente tá na nossa vibe invejoso.
Ah,
onde que eu acho o Mercúrio aqui?
Bob, qual é o seu signo enquanto ela procura aí?
Eu sou Câncer.
Câncer é o próximo signo.
Qual que é o símbolozinho do Mercúrio mesmo?
É a bolinha com dois chifrinhos e o tracinho pra baixo, assim como se fosse Marte e Vênus juntas. É a bolinha, aí vai ter dois chifrinhos em cima e embaixo vai ter uma cruzinha.
Achei. Meu é em Câncer. Por isso que eu sou mais legal que vocês, eu sou sensível.
Por isso que você tá bem comigo.
Eu sou
uma comunicação assim mais sensível, mas também o modo de agir assim muito de acordo com aquilo que você sente e pensa.
Exato.
Então, assim, aquele foge um pouco assim das regras, você não vai, tipo, cumprir regras, mas se você sentir que você tem que fazer aquilo, você vai lá e vai fazer aquilo de uma maneira muito racional e estratégica, porque a gente tá falando de gêmeos.
E aquele rancorzinho, né? Que pisou no calo, não esquece nunca mais. Você entrou na quinta vida que você vem encarnou de novo, você ainda lembra, aquela pessoa foi grossa, sem necessidade.
Rodolfão, obrigado. Obrigado,
hein? E até o de vídeo, hein? Vai ter de vídeo com você. Beijo.
Perfeito, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter me convidado, pelo convite. Estou disponível. Eu, por causa do coração geminiano, eu acabei entrando dentro de um curso de pós-graduação dentro da Universidade de Brasília. Então, me tornei astrólogo por causa do coração geminiano.
Ah, então você pode falar muito mais, além de gêmeos.
Nós vamos fazer umas coisas pra... Tá vendo? Só eu que não ganho dinheiro com isso aqui.
Tá.
Vamos... Eu vou te chamar no WhatsApp depois, tá, queridinho?
O cara é astrólogo também. Você nem falou nada disso, mas enfim.
Faz um pastel que vai estar explicado pra você assim.
Eu sei que você é de São Paulo. Qualquer hora você passa aqui e paga uma pra mim, tá? Uma gelada.
Beleza. Fechou.
Toco
na hora.
Beijo, amor.
Até mais, Rodolfo.
Obrigadão, hein?
Obrigado a você, Rod.
Nada, obrigado. Tchau, tchau.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Estamos de volta aqui no Missão Impossível. Agora temos o nosso conselho. Conselhuda, conselheira?
Desconselhada. Conselho? Conselhuda. Conselheira. Desconselhada. Tão animada. Não sei.
Conselho de agora. Perdi e queria reatar. Perdi e queria reatar. Eu dei uma folhada na história e o cara deu uma pisada, uma grande pisada.
Nossa,
na bola.
Nossa, e não lavou a mão antes de passar esse dedo na língua aí, porco.
Oi, Lígia. Oi, Bob. Sou o Júlio de Freitas. Sou de Moeda, Minas Gerais. Conhece essa
Lógico,
cidade?
Lógico. E tem a Serra da Moeda.
E quem mora em Moeda é o quê? Quem nasce em Moeda?
Rico.
É? Rico. Rico, dinheiro,
moedeiro.
Centavos.
Não sei, como é que seria? Tô tentando moedense.
Moedense, eu acho, né?
Shir, dá um Google pra gente. O pior é o japonês, pau, só rindo ali atrás da gente.
Júlio de Freitas, de Moedas, quero contar a minha história, tenho até vergonha da minha atitude.
Nossa, que medo, é o Chico Moedas de Moedas.
É isso aí. Tudo começou em 2020, em plena pandemia, decidi baixar um aplicativo de relacionamento. Acabei conhecendo uma pessoa muito especial, o Rodrigo de Freitas, sim, temos o mesmo sobrenome, que mora em Contagem. Quando o conheci, não tinha minha sexualidade revelada para minha família, mas estava tão apaixonado que resolvi assumir e de quebra assumi que estava namorando também. Foi um baque para toda a família, mas com o tempo aceitaram e de boa acolheram o Rodrigo muito bem. Tudo ia demais, tudo bem, até que depois de quase 2 anos, eu o traí com um cara da mesma cidade que a minha, lá de Moedas. E de Moeda. E o que era pra ser apenas...
Imagina, né? Deve ter 5 habitantes, o cara ainda foi lá. Claro que não é 5 habitantes, tá? Quem for moedense aí, relax. Tô querendo dizer, a cidade qualquer uma, a fofoca já rola mais rápido que o vento. Agora, ainda em Moedas, né, Bob? A galera fica igual na janela já esperando, ó.
E o que era pra ser apenas um lance, acabou perdendo o controle e acabei entrando numa vida dupla, me relacionando com os dois. Em outubro do ano passado, pedi demissão do meu trabalho pra ir morar com o Rodrigo, em Contagem. Porque ficar vivendo uma vida dupla não estava me fazendo bem. E achei que indo morar com o Rodrigo, longe de Moeda, do cara que eu saía lá em Moeda, isso me deixaria em paz. Mas eu estava enganado. Depois de 2 meses morando com o Rodrigo, o cara que eu saía em Moeda printou várias conversas e fotos nossas e encaminhou para o Rodrigo, pelo WhatsApp. Quando ele fez isso, o Rodrigo estava no trabalho. E quando abri meu WhatsApp, Rodrigo tinha encaminhado todos os prints e me pedia explicação.
La maison s'est tombée, a casa caiu, aquele famoso vixi.
Exato. Mas eu não tinha nem o que explicar diante de tantas provas de traições. Conclusão, voltei para casa dos meus pais, estou desempregado, não tenho vontade de ficar com o meu amante
né, o ex-amante, e gostaria muito de reatar com o Rodrigo. Sei que errei, tive que perder Rodrigo para entender quanto eu amo e faria tudo para reatar com ele, mas infelizmente ele não quer saber de mim por nada. Ultimamente estou bloqueado em todas as redes sociais do Rodrigo. O que eu faço? Me ajudem! Só que ele entendeu o seguinte, foi uma traição, ok, mas como que o cara que ele saiu em moeda tinha o telefone do Rodrigo, o WhatsApp do Rodrigo, e mandou os prints? Isso que eu não saquei. Será que ele já se... É, o cara que ele saiu, ele tava com o Rodrigo, namorando, pra valer. Aí ele saiu com o cara em moeda, né? Aí ele falou, não, vou morar com o Rodrigo agora, não quero mais vida dupla. E o cara que ele saiu em moeda mandou os prints das fotos e conversas pro Rodrigo. Como que esse cara tinha o telefone do Rodrigo? É isso que eu não entendi, o WhatsApp.
Isso aí é coisa mais fácil do que foi voar, né? Ele pode ter pego no celular dele na hora que eu tava dormindo, ele pode ter mexido na hora que foi no banheiro, ele pode ter entrado no Instagram, mandado uma mensagem lá fechada e falhando. Tá colhendo o que plantou. No fundo, a gente pode bolar estratégias pro outro namorado vir, mas vamos sair dessa dependência, reparou? Tava lá com o namorado que namora na cidade do lá trabalhando. Aí não deu conta de ficar sozinho quando o outro tá trabalhando, arrumou um casinho. Pra fugir do casinho, foi pra casa do outro. O outro descobriu, foi sempre tocado. Pra começar, vamos assumir o seu lugar, independente, tomar conta da sua própria vida, ter a sua casa, morar de lá pra casa dos pais. Vamos correr atrás do emprego, já que tá na casa dos pais agora? Inventar alguma coisa, nem que pra começo de conversa não seja uma coisa na sua área, mas que ocupe seu tempo pra ter dignidade, senão vai ficar o dia inteiro só pensando em namorado, ex-namorado, pra sair da casa do pai, pra ir voltar pra casa do menino. Acho que antes de mais nada, você tem que tomar de volta o controle da sua própria vida, sabe? De onde você vai morar, de o que você vai fazer, com quem você vai trabalhar, ser uma pessoa independente, sabe? Que se sustenta sozinha. Aí, isto feito, eu acho que você pode pensar em trazer outra pessoa pra sua vida. Com esse seu ex-namorado aí que pegou você no pulo, eu acho que você pode pedir pra ele uma oportunidade de conversar. Se ele falar que não, espera um tempo. E eu tentaria ainda conversar pra tentar, sei lá, limpar minha barra, jogar limpo.
Tá até bloqueado, bloqueou em tudo.
Então tem que esperar um tempo. Eu bloquearia também. Uai, agora o máximo que você tem que fazer é aguentar as consequências do que você fez, ué. Foi pego, o cara não quer, ele tem o direito de não querer. Vai ficar quieto, se um dia você tiver a oportunidade de encontrar com ele de novo, você fala e aí vamos ver no que dá. Mas acho que de tudo aí, o que eu vejo nessa história de máxima urgência é você tomar o controle da sua vida de volta. Que vai sair do papai pra ir pro namorado, pra não sei o que. Que isso, gente? Você é homem, só? Cadê a dona do seu nariz aí? Arruma uma kitnet, se vira nos 30, mas a gente é adulto. Vão ficar infantilizando o tempo inteiro, encostando em alguém. Você não resolve a sua vida e até a palhinha do outro. É isso que eu penso. Obrigado.
É, e, meu, você falou, você mesmo disse aqui na história, estava com uma vida dupla. Tinha um rapaz em moeda e estava com o Rodrigo. Isso não existe, né? Não tem como.
Não, gente, isso aí é vida dupla. Vamos lembrar, relacionamento é uma parte da sua vida. É como se você quisesse inventar uma desculpa pra não amadurecer em todas as outras áreas e bota o seu relacionamento enorme, entendeu? Cadê o resto? Pra gente se relacionar, pra relacionar você tem que comprar remédio, tem que sair pra jantar de vez em quando e num cinema. Primeira coisa, a gente tem que se sustentar, dar conta. Não viemos no mundo só pra dar trabalho e encher o saco dos outros, não. Vamos facilitar aqui. Recupera o controle da sua vida aí depois que vem o próximo, que seja até o ex. Mas sabe assim, primeiro, cadê? Da mamãe pro irmãozinho, tem dó.
Tem
a
prumo. Certo, querido? Como você chama mesmo aqui, ó? É o Júlio de Freitas, um grande abraço.
Júlio, recuperar de volta a sua vida.
É isso aí. Daqui a pouco a gente volta, mais conselho, mais participação. Enfim, estamos esperando a sua história. O WhatsApp 11 28 70 9750. E não esqueçam, estamos... no vídeo, no YouTube, canal do Missão Impossível no YouTube, certo, minha Castanhola?
Exatamente, é só você ir lá naquela lupinha do YouTube, bota Missão Impossível JP, conteúdo inédito, coisas legais, vão poder ver o Bob de frente. É isso, Missão Impossível na Jovem Pan, o do YouTube tá totalmente demais, com várias parcerias. Vocês querem saber tudo do signo, do que vai, quem vai ganhar dinheiro esse ano, quem vai ser um cor sim, cor não, aí é só assistir, Missão Impossível JP no YouTube.
Missão Impossível Jovem Pan.
Bora. Amanhã tem mais. Bora. Acabou. Boa semana pra vocês. Semana começando. E termina aqui mais uma missão. Perdeu o programa podcast. E não esquece também, estamos no YouTube. Tem um canal do Missão Impossível no YouTube pra você nos ver, acompanhar fatos, vídeos, histórias e muito mais. Amanhã estamos de volta.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.